Caríssimos, raríssimos, bem-vindos a esse episódio. É, na verdade, um repeteco aqui no Roda e Avisa, porque eu acabo de pagar um mico absolutamente sensacional, que é fazer um podcast mudo. Ótimo, se vocês conseguem ler lábios, parabéns. Mas aconteceu alguma coisa com o microfone que eu estava usando, e aí não gravou áudio nenhum. Mas eu acho que eu consigo lembrar o que eu falei, e a questão é a seguinte: era uma história. É um pouco pessoal. Eu me lembro que quantos anos atrás, 20 anos, um pouco lá atrás, eu estava num cenário magnífico, nababesco, muito sofisticado, cercado de gente linda, talentosa, brilhante, realmente um mundo que entrou em extinção. Eu estava dentro de uma agência de publicidade, uma agência realmente daquelas top. Eu estava dentro da FNASCA fazendo o quê? Minha formação não é originalmente publicitário. Eu acabei entrando no mundo das agências meio pelo que na época era a porta dos fundos, que era o que eu era o webmaster de uma agência, que era a agência, que era o Almap BBDO. Eu era o webmaster da agência, eu era um dos poucos, poucas pessoas dentro das agências que lidavam com o que a gente chamava na época interactive, com internet. E isso era completamente obscuro, ninguém sabia onde ia dar, ninguém sabia se a internet ia dar certo, se ela ia crescer. Mas eu estava ali, webmasterzinho feliz e contente, e fui chamado para essa reunião junto com outros colegas interativos para conversar ali na FNASCA, aquele cenário lindo. E aí chegou um figurão lá, não lembro quem era o personagem, quem era a pessoa exatamente. E aí o que acontece? Ele fez uma pergunta para cada um, certo? Chegou a minha vez e ele perguntou: René, como você se vê daqui a 10 anos? Eu pensei, bom, eu não imaginei, cabelos grisalhos, não imaginei. O que eu respondi foi o seguinte: eu espero que daqui a 10 anos eu seja completamente desnecessário. Aí o cara me olhou, não entendeu muito, falou: como assim? Ele falou: olha, é o seguinte, hoje a internet é essa coisa complicada, difícil, que eles precisam de nós. Eu quero que daqui a 10 anos isso tenha crescido tanto, se espalhado tanto, se tornado tão simples, tão acessível, que ninguém precise mais de um especialista como eu, né? Que isso seja perfeitamente acessível para todo mundo. Ok, não sei se a minha resposta fez alguma diferença ali nas decisões da agência, mas eu deveria ter incorporado essa minha previsão de futuro. Eu devia ter me preparado um pouco melhor, porque talvez tenha sido a única previsão de futuro que eu consegui acertar na vida. O que acontece? A internet, daquele cenário absolutamente experimental, cowboy, caseiro, dos anos 90, ela realmente, bom, dominou o mundo. E o que acontece? À medida que as plataformas se simplificaram, hoje eu consigo abrir uma live dessa apertando um botão. Imagina, ficou tudo muito mais acessível, não tem grandes mistérios assim. E ao longo desses anos todos, eu tive que me reinventar inúmeras vezes. Para quê? Para não me tornar obsoleto. Mas chegou num certo ponto, e ainda mais porque mesmo esse mundo da publicidade, esse mundo dos publicitários também estava meio que afundando, eu mesmo resolvi trocar de chapéu. Falei: olha, não vou mais me considerar um cara interativo, todo mundo é. Eu vou, sei lá, eu vou me apresentar para o mercado como um cara de comunicação, que é o que eu faço até hoje. Mas tem duas lições aqui. A primeira delas é mesmo quando você acerta o futuro, você não se prepara para ele. A segunda questão é a seguinte, e eu vou, para dar um pouco mais de contexto, eu vou mencionar. Eu assisti hoje um evento em que os caras estavam apresentando uma plataforma realmente fabulosa, tal, que consegue, além de tudo, de todas as eficiências, né, data-driven, blá blá blá, ela consegue estimar a pegada de carbono, o carbon footprint, né? Que impacto ambiental aquele serviço ou produto tem. Você pode otimizar a pegada ambiental da plataforma. Eu achei ótimo, né? E se isso está acontecendo, não é bondade de ninguém, é simplesmente porque a nossa sensibilidade mudou, a nossa cobrança como consumidores aumentou, a nossa consciência ecológica aumentou. Então as empresas estão se vendo forçadas a incluir isso nos seus PPTs, nas suas apresentações, até mesmo no seu sistema. Mas tem outra questão aí. O impacto não é sempre ambiental. Então quando o cara apresenta: olha, estamos aqui aumentando a eficiência através da automação. Aí eu penso em mim mesmo, né, que me tornei em vários momentos obsoleto. Eu pensei, bom, ok, com essa inovação, quantos rodam? Quem cai fora? Quem fica de fora? Né? Ok, esse outro processo. De novo, quem fica de fora? Quem roda? RPA, automação, robôs? Quem roda? Quantos rodam? O que que eles vão fazer da vida depois? Vão ter que, como eu, se reinventar a exaustão. Exaustão eu conheço de perto. Se agora as empresas estão começando a incluir no seu discurso essa preocupação com a pegada ambiental, quem sabe se a gente começar a cobrar um pouco mais delas, o impacto social, o impacto na vida das pessoas, quem fica de fora? Quantos rodam? A Microsoft anuncia que está adotando uma inteligência artificial que é capaz de escrever as notícias do MSN. E os jornalistas, para onde vão? Quantos rodam? O que que eles vão fazer da vida depois disso? Quem paga a conta? E mais do que isso, como eles vão pagar as contas? Então, são essas perguntas que devagarinho, né, a gente tem que começar a fazer. Antes da gente ficar celebrando, mesmo, né, uma inovação que tem ali uma pegada ecológica, mas, cara, tem esse ambiente aqui, quando a gente fala de carbono na atmosfera, tem esse carbono aqui também de pele e osso, né, às vezes é um pouco cruel imaginar que a gente vai conseguir se virar sozinho, magicamente, que a gente vai conseguir se reinventar como o René se reinventou tantas vezes. Fica aqui essa sementinha para a gente ter na cabeça. Vamos começar cada vez mais a prestar atenção em quem fica de fora, em quem dança, em quem roda, né? Em quem não vai poder pagar as contas, em quem não vai poder depois comprar esse brinquedinho caro que essa plataforma faz, né? Em quem não vai poder conseguir pagar a conta desse serviço extraordinário que alguns consigam talvez acessar. As ruas estão falando, as ruas estão falando. Black Lives Matter, todas as vidas contam, né? E aquele silêncio já não é mais tão silencioso assim. Aqueles que ficaram de fora estão falando. Vamos ver se as empresas começam a ouvir. Raríssimos, falando em ouvir, caríssimos, espero que vocês tenham dessa vez conseguido ouvir, que o áudio tenha ficado bom, esse episódio aqui do Roda e Avisa. Até a minha próxima aparição surpresa. De preferência com áudio. Grande abraço!